Podfreaks no ar, depois de um longo hiatus, o podcast não só mais zicado dos blogs, mas também o mais enrolado, depois de tanto ensaiar, a gente finalmente conseguiu juntar pedaços da galera pra gravar, e aqui hoje comigo estão o Wellington. Tudo bom, Wellington?
Tudo bom galera, tudo bom ouvintes, e finalmente, né, a gente vai gravar esse podcast. A gente ficou nesse atos aí enorme, né, desde a temporada passada, mas agora a gente tá aí. Vamos lá.
O Armando também tá aqui com a gente. E aí, Armando, tudo bom?
Oi, tudo bem, galera? Vamos falar um pouco, dessa vez, do reality show. Vamos colocar Survivor da CBS junto.
E estreando aqui no nosso podcast, quer dizer, é meio que uma estreia, mas agora já tava presente ouvindo os outros, a Ana. Tudo bom, Ana?
E aí, gente, tudo bom? Vamos estrear aí, vamos fazer um bom podcast.
Então, e aí, como a gente ficou devendo falar sobre season finale, sobre as novatas e tal, a gente decidiu fazer um podcast focado nos canais, e aí hoje a gente escolheu falar sobre as séries da CBS e da Fox. Então, vamos começar com o CBS, e vamos começar com aquela que acredito tenha sido uma das séries mais esperadas por todos, assim, pelos atores que estão na série, pelos produtores da série, que é Partners, que é a nova série dos produtores de Will & Grace, que tem a Sophia Bush, de Entre Rios, o Michael Woody, lá de Ugly Betty. E aí, gente, o que é que vocês acharam dessa nova comédia?
Eu gostei principalmente pelos atores. Eu acho que o texto é um texto muito carregado de Will & Grace. Eu vejo muitos elementos utilizados em Will Grace nesse seriado. E o que me conquistou foi realmente os atores. Estou adorando ver a Sophia Bush e o Michael Woody no seriado.
Sim, eu também gostei bastante. Principalmente pela Sophia Bush. Eu confesso que se não tivesse ela no elenco, eu não sei se eu estaria vendo. Poderia até ter visto o piloto, mas não sei se eu estaria acompanhando. Mas a dinâmica deles também está bem legal. A dinâmica da Sophia Bush com o Michael Woody, né, que faz o Louis de Ugly Betty, é muito boa e tá legal, eu tô gostando, né, e sim, tá, a audiência da série tá baixa, né, e tão cogitando aí da série ser cancelada, e se ela for cancelada, eu acho que vai ser sim, o maior pecado dessa fall season, né. Então, no ano retrasado foi daquela série Lone Star, que o pessoal gostou, e no segundo episódio logo a série foi cancelada. Esse ano, se cancelarem Partners, vai ser um pecado, porque a série tá muito boa, ela tá melhorando a cada episódio, né? O episódio 1 eu gostei, mas assim, eu achava o personagem do Louis muito forçado, né? Mas eu acho que esse jeito dele foi me conquistando, e assim, nesse terceiro episódio foi muito bom, e eu tô gostando da peça, tô gostando pra caramba.
Na verdade, sobre o cancelamento ou a renovação, a CBS está em dúvida entre cancelar ou renovar logo para ver se a audiência aumenta. Então, esperamos que ela renove.
Tomara que renove. Então, mude de dia. Mas acho que não muda, né? Tem que ser colado com o How I Met Your Mother mesmo.
Eu, diferentemente do Wellington, se não tivesse a Sophia, eu não teria assistido o piloto. Eu só assisti o piloto porque tinha a Sophia. E acabou que eu me apaixonei pela série. E eu não continuo assistindo por causa da Sophia. Eu continuo assistindo porque eu realmente gostei. Eu ri tanto no segundo episódio. Nossa, eu morria. De rir aquela hora que ele pergunta assim, olha nos meus olhos e fala isso. Aí a pessoa desviava o olhar. Eu ri demais naquele pedaço.
Também ri muito.
Então, né? Tipo, o que eu gostei é porque ela tem um jeito, essa cara de série de comédia antiga. Obviamente, que nem o Armando falou, tem muito elemento de Will & Grace. Então, tem essa coisa de série antiga que é gostoso de assistir. Que, às vezes, não necessariamente vai te matar de rir, mas que faz aquele sorrisinho surgir no canto do rosto e que é bom de assistir. Eu tô com o Wellington, acho que o terceiro episódio, que foi dessa semana, foi sensacional. O texto foi sensacional, bem ágil, bem divertido. E com o terceiro episódio, porque, assim, até então, pra mim, quem era engraçado e quem brilhava era o personagem do Michael Woody, né? Que é o mais engraçado. Eu não, apesar de achar caricato ele, eu dou risada desse jeito meio louco dele falar, ou dele ficar se esquivando das coisas e se metendo na vida dos outros. Mas no terceiro episódio, não, a gente já pôde ver que os outros começaram a brilhar mais um pouco também. A Sofia, o David, que faz o... Esqueci o nome do personagem agora.
Joe.
Mas enfim, ele tava extremamente hilário nesse... É, isso. Extremamente hilário nesse último episódio. E só pra dar um resumo da série pra quem, porventura, ainda não tenha conferido. São dois amigos, que são muito, muito amigos mesmo. E, no caso, o relacionamento deles entre eles, com a amizade. E com cada par, no caso, né?
Ele tem o verdadeiro bromance mesmo, né?
É o que ela fala no piloto,
pois,
né?
É,
a
tipo...
personagem, que são quatro amigos, né? E são três casais. Que é a Ali e o Joe, o Luiz e o Wyatt, e o Luiz e o Joe.
Uhum. Né?
E, tipo assim, o Luiz se mete demais na vida do Joe. Né? E acho que isso que é o que faz mais ficar engraçado, né? Que ele não tem, assim, não tem limite.
Isso,
por mais que o Joe fala, ele sempre tá lá. E tudo pra ajudar, né? Não é assim. Você vê que não é de uma forma ruim, né? Você vê que a gente acaba comprando toda aquela besteira que ele faz tentando ajudar o amigo.
É, o único elemento que eu não gostei muito do seriado foi o personagem do Super-Homem, que é o Wyatt. Eu achei ele um pouco perdido no seriado.
É verdade.
Mas me parece que a intenção é ele ser meio bobão mesmo.
O jeito que querem passar, que ele tá passando, de ser assim meio bobão e tal, meio bestão, não tá engraçado ainda. Tá começando a ficar, mas não tá tão engraçado. Aí, tipo, esse último episódio que ele fez assim, eu não queria gritar com você. E ele tá falando, tipo, bem... Começou a ficar legal, mas não, eu diria que dos quatro ele é o que menos... É, se aconchegou ainda a série, pegou o ritmo ainda, sabe? Já que eu falei, né, que Partners passa na segunda-feira, junto, né? Acho que é depois. Depois de How I Met Your Mother, que a gente só vai citar aqui por... Nem sei porquê, mas enfim. Só porque eu quero expressar aqui minha revolta, porque eu quero e peço encarecidamente que a CBS cancele How I Met Your Mother, porque eu adorava a série, morria de rir. Amava os personagens, mas, nossa, eu fico adiando a hora de assistir o episódio da semana de tão ruim que tá. O que é que fizeram com a série, gente? Pelo amor de Deus.
Não, realmente tá muito ruim. E tipo assim, quando aquela temporada começou, assim, eu até vi um pouquinho de esperança com o lance do Barney com a personagem da Beck Newton, né? Tava boa na série. E a partir do momento que tiraram ela, aí que perdeu a graça mesmo. Porque aí o Barney, ele regrediu, né? Tudo que ele tinha amadurecido, ele tava noivo, ele voltou a ser o mesmo cara, paspalhão, bobalhão, que fica querendo pegar todo mundo. E tipo, isso já tá, pô, são 7 temporadas com a mesma coisa, hein? Tipo, já saturou esse jeito do Barney, já saturou o Ted ser perdedor e nunca encontrar ninguém. O que me irritou no início do piloto, da Premiere, foi aquela cena que o Ted senta naquele banquinho e ele vê a moça com o guarda-chuva amarelo, que no caso é a mulher, é a esposa, né? E tipo, vai ficar sempre na mesma coisa essa enrolação, cara. E eu ouvi falar que
estão
querendo fazer uma nona temporada, não sabe, né? Estão cogitando, né? Talvez tenha, talvez não tenha.
Nossa.
Mas, e tipo, e eu, pior que eu não consigo parar. Eu tinha parado na temporada passada e quando foi na mid-season, fui, baixei, fiz uma maratona, tudo de novo, entendeu? Eu tinha parado no episódio 13. Aí vi todo o resto da temporada e, tipo, agora eu já tô de saco cheio de novo da série. Tipo, tem que cancelar, porque aí eu não fico nem tentado a ver, porque não vai ter mais.
Então, eu não quero que cancele, eu quero final. Eu quero saber quem é a mãe.
Não, obviamente... Obviamente, se
não, mas você diz que é tipo, anunciar o fim da série. É.
Sim, tipo, sim,
anunciar logo que a oitava seria a última, porque eles se preparariam e finalizavam. Porque, por exemplo, eu, tipo, acho que eu sou do contra nesse sentido. Mas eu detesto isso de Robin e Barney. Eu nunca gostei do casal quando eles ficaram juntos. Não queria que eles ficassem juntos, eles vão ficar juntos, né? Porque casamento dos dois lá, né, e tal. Ted. trouxeram de volta a Vitória, que é tipo a namorada dele que eu mais gostei durante a série inteira. Uhum. E aí, pá, eles vão terminar de novo. Então, sem sentido, velho. Tá repetindo a história que já, a gente já cansou de ver. Então, Macho e Lily estão extremamente sem graça, desde que ela engravidou.
Eles
na semana passada, eu morti com ele.
Eles bêbados de sono por causa do bebê, eu ri demais.
Não.
Nossa, eu ri demais.
Eu tô achando, sei lá, meio forçado.
Ah,
os
sim,
dois,
não.
Tá? Não sei, não consigo me dividir com essa.
Não, igual eu falei antes aqui, que assim, a melhor personagem pra mim é a Robin. Porque, tipo, naquele episódio do. Daquele contrato pré-nupcial, que ela fica aparecendo aquelas coisas que ela fica excitada vendo ela no noticiário. Tipo assim, aquelas coisas eu achei engraçado dela.
Eu odiei!
Não, eu. Aquilo eu achei engraçado, eu gostei. Entendeu? E ela, assim, é sempre meio ridículo. Ela sempre faz umas coisas meio estranhas, né? Igual eu vi uma foto que eu acho que vai voltar quando ela fazendo aquela apresentadora de programa infantil com uma peruca loura.
Sim,
tipo
sim.
Cindy Lauper. Tipo,
é, aquilo,
tipo assim,
é
essas Starfos, coisas.
É Robin Starfos,
essas coisas da Robin eu acho engraçado. Então por isso que eu acho que ela é a melhor personagem ali, porque ela ainda rende alguma coisinha, entendeu? Pelo menos eu acho.
Uhum. Mas ainda assim, cancelem, anunciem o fim de How I Met Your Mother pelo bem da série, porque, sério, gente, sério, eu quero terminar amando a série, não odiando.
Não, odiando a gente já tá, né, mas...
mas eu não quero odiar mais. É.
Tá.
Outro piloto que tava bem esperado foi Elementary, que é, no caso, uma versão, abre aspas, nova, de Sherlock Holmes, né, todo mundo... Eu venho meio que acusando que foi a CBS pegando sucesso na onda do Sherlock britânico. Só que dessa vez, no caso, a história é praticamente a mesma. É uma série procedural. Só que Sherlock, dessa vez, mora em Nova York. E, dessa vez, o Watson dele é uma mulher. Que é interpretada pela Lucy Liu, de As Panteras. E aí, o que vocês acharam?
Eu... achei mais ou menos o piloto, mas eu acho que o seriado tem bastante potencial. Eu particularmente gostei de colocar um Watson de mulher e não um homem, porque pode dar algo de diferente nas histórias que são tão conhecidas. E acho que a CBS nisso acertou.
Assim, eu também gostei da série. E eu acho que o meu problema com o piloto foi bem pessoal, porque eu assisti ele assim, bem de madrugada e sem legenda, nem em inglês. Então eu fiquei um pouquinho perdido, mas eu assisti o segundo episódio com legenda e gostei muito mais, assim. Eu acho que o que me pegou, assim, porque eu não sou muito chegado à procedural, mas os personagens do Sherlock e da Watson, acho que, eu achei que eles fizeram uma boa dobradinha e achei que eles estão, assim, bem simpáticos, assim, bem carismáticos, né? O Johnny Lee Miller também, ele tá mandando bem nesse Sherlock bem malucão mesmo, né? Assim, o Sherlock eu acho que ele é assim, né? Mas, assim, ele tá mandando bem, a Lucy Liu tá mandando bem, ela sempre faz aquela muita série dela ser tipo assim, a Beres de tipo As Panteras, que ela, né, manda ver, luta, e nessa série ela é bem diferente, né? Ela é mais tranquila, né? Ela é só uma médica que ajuda ali o Sherlock e os casos também, a qualidade dos casos do dia também. O do primeiro foi legal, o do segundo também foi bem, bem interessante. Eu tô gostando, acho que eu vou dar uma chance e acompanhar durante a temporada.
É, eu não achei ruim também. Como eu assisto muito, muito procedural, eu acho que é mais do mesmo. Mas tem, apesar dessas inovações, apesar dessa ideia legal, é mais daquela cara mesmo de série procedural da CBS, que é sempre... aquela formulazinha que a gente detecta aqueles tipos em todas as séries. Como eu assisto a britânica, aí tipo, você percebe uma... Não tem como, né, não comparar, já que o personagem é Sherlock. E aí alguns detalhes, por exemplo, na edição da britânica, em explicar como Sherlock chegou à conclusão de tal fato, são mais interessantes, vamos dizer assim. Mas o piloto também não me soou ruim, não. Foi divertido de assistir.
E assim, como eu não vi essa versão britânica, tô pra assistir, eu não tenho sim o que comparar, né? Mas eu achei legal. Acho que tá tá num caminho legal. Tá
se, se você assistir a Britânica, aí você fala assim.
É assim, é eu baixei o primeiro episódio quando saiu. Aí eu abri o player, tava tipo assim, uma hora e meia, mais ou menos. Aí eu fechei
o bicho. O ruim, entre aspas, é isso. São 3 episódios só por temporada. Mas são episódios de uma hora e meia quase. Então é meio que um filme. Mas os casos são sensacionais. E a atuação. É. E a atuação do carinha que faz o She-Hulk, nossa, é muito boa. Sério, muito boa demais. Mas enfim, continuemos. Outra série nova, estreante, foi Vegas, que é meio que uma mistura de Velho Oeste, não sei, que conta a história da cidade de Las Vegas lá no início, quando os cassinos estavam começando a se popularizar e a cidade estava começando a virar esse glamour todo que é hoje em dia. E eu, particularmente, achei o piloto um saco. Dormi na metade do episódio e, sei lá, não é uma série que faça meu estilo, não é uma série que me interesse e eu nem vou tentar ver. Mas eu acho que talvez vingue até, sabia? O que é que vocês acharam?
Assim, eu achei bom o piloto, só que como é uma série que tá, é um gênero diferente do que todo mundo tá acostumado, é uma série para o Western, fica bastante pesado mesmo e os atores são muito bons, a história é muito boa. Tem como desenvolver a história pra ficar algo muito bom na TV aberta. Só que acredito que não vai longe não.
Assim, eu assisti sim, até o final, mais porque eu tinha que fazer lá a review pro blog, porque eu achei assim, bem maçante o piloto. Assim, é uma boa história, mas não é uma história que me cativa. Então, tipo assim, isso já conta pontos negativos, né? Mas é um bom piloto, né? Assim, tem boas atuações. Mas assim, eu vou passar longe. Não gostei.
Pra quem não assistiu, né? É meio que a série vai contar, vai narrar o embate de 2 personagens assim, bem fortes. E um deles é o chefão assim, dos cassinos e tal, da máfia, vamos dizer assim. E o outro é aquele conservador que se prende ao passado e vê essas mudanças de uma maneira ruim. Que é um cowboy, não sei. E vira xerife da cidade e vai começar a investigar alguns crimes que no final se mostram relacionados a esse chefão do cassino e vai ser no caso o embate dos dois mesmo, né? A briga dos dois seria isso, né? Mas enfim, não me interessou não, então, passo longe
também.
Outro pra que eu estava ansioso pela volta, mas que o retorno me decepcionou um pouco, foi The Good Wife. E aí, o que, é que vocês estão achando da quarta temporada?
Assim, eu sempre gosto de The Good Wife. Eu acho que os casos do dia, assim, a forma que os casos são feitos, são trabalhados, as atuações sempre são muito boas. Eu acho que é isso que me prende a série, né? Gostei da premiere, gostei do retorno, mas eu acho que a série ela tá muito engessada, né? Ela tá sempre assim, no mesmo lugar. A vida pessoal da Alicia não sai do lugar desde quando ela terminou com Will. E a única coisa que tá interessante na série é a Kalinda. A relação dela com o marido dela, que é perigoso, que voltou agora. Fora isso, tá mais do mesmo, entendeu? Mas eu sempre vou gostar porque é feito com qualidade. São boas atuações, então eu sempre vou assistir.
É, esse ano é mesmo o ano da Kalinda, acredito. Ela tá muito bem no piloto, foi muito bom a atuação dela e do marido dela. Gostei bastante da química entre os dois. E eu também gostei bastante do caso da primeira semana, que foi com o Zack. Mas eu concordo com ela, seria ela muito engessado, não, sabe? Os outros anos eram muito melhores do que o começo desse ano.
Pois é, porque o ano passado tinha todo aquele lance, né, do Will e tal. E aí, esse ano, o que é que tem de novo? A gente vai ter a campanha do Peter pra... É governador, né? Que ele tá concorrendo.
É, mas isso já vem arrastando desde a temporada passada.
E aí, eu aposto que a Alicia... É, isso. Mas, eu acho que agora eles vão dar um foco mesmo na campanha de, tipo, fazer ela meio que voltar com ele pra aparecer bem frente ao público e tal. E tem o lance da... da firma também tá quase falindo, né? Eu fiquei com uma pena do Carrie, porque agora que ele voltou, aí eles vão lá e estão meio que decretando falência, estão correndo quanto tempo para conseguir levantar o dinheiro para pagar as dívidas. E aí provavelmente vão ter que se livrar de funcionários novamente. Só espero que... Uma coisa que até comentei na review da Premiere foi isso. Porque eu achei que o Kelly foi muito mal aproveitado na temporada passada. Assim, eu gostaria de ver mais os embates entre ele e a Alicia. E não teve quase isso. E agora ele voltou pro lado de cá, né? E eu espero que ele seja mais aproveitado, porque eu gosto assim, quando ele trabalha junto com ela, ou quando ele tá junto com a Kalinda também. São bons momentos e que eu acho que eles estão deixando passar. Mas eu concordo, o foco dessa temporada é esse mistério todo em torno da Kalinda e do marido. Essa coisa de gosto, não gosto, amo, odeio, que tem sempre nas cenas dos dois. É bem interessante de ver. E enquanto eles arrastarem esse mistério, assim, pro que realmente que ele faz, ou qual é o passado verdadeiro dela, tá legal de ver. E as cenas dela de ação até, tal, são muito, muito legais. Então é isso. A gente falou um pouco aí sobre algumas séries da CBS que acompanhamos. E vamos agora passar para outro canal, que esse sim eu acho que, tipo, deu sorte, acertou bastante nas estrelas, que veio com a maioria das séries novas sendo comédia e acabou me conquistando bastante, que é a Fox. E vamos começar falando então das comédias novas. Primeiro, Ben & Cage. O que é que vocês acharam dessa série?
Eu larguei esse seriado no piloto, porque só um momento me fez rir bastante, assim. Só um momento que aquela louquinha loira tava passando batom na filha da Kate. Acho que é o ápice do piloto pra mim.
Assim, eu gostei bastante do piloto. E assim, a parte que eu mais ri foi a cena dele, quando ele tá no carro vigiando a ex-namorada com a menininha. E ele começa, ele vê que ela vai se casar, e ele começa a falar um monte de coisa, que ele querendo falar palavrão, querendo gritar, e ele não podia porque ela era criança, e ele, sei lá, a voz dele já é engraçada. E ele começou a fazer uns sons esquisitos e gritar, e eu ri daquilo, eu falei, pô, vou gostar disso, né? E tipo, é só a situação idiota que ele faz, entendeu? Ele é muito bobão. É igual, acho que o cartaz promocional mesmo fala, tipo assim, que são três crianças. Um tomando conta da outra, né?
Isso que eu ia falar, o ator que faz o Ben, ele é cara de palhaço. Assim, você olha pra ele, você não consegue, tipo, ver uma pessoa séria ali. Você já tem vontade de rir só de olhar pra ele. E eu acho a dinâmica dos cinco, né? Pra quem não sabe, aí conta a história de dois irmãos que vão cuidar de uma criança, que é no caso filha da Kate. E além deles três, tem o melhor amigo dele, que é um negão meio sem noção, que é apaixonado pela Kate, e a melhor amiga dela. E a melhor amiga dela, que é uma britânica e só vive conversando sobre homens e maquiagens e coisas de adulto com a menininha. Que rende, como o Armando falou no piloto, um dos melhores momentos. No segundo episódio, tem uma cena dela também com a menina, contando coisas assim de homens, acho, que eu morri de rir. É muito engraçado. Eu adorei a série, porque falando tem essa vibe assim. Me lembrou o Wellington que assiste.
Ela tá falando
isso,
de uma
que tá falando assim que homens velhos dão presentes, mas que depois vão pedir recompensas, que não sei o que. É uma TG.
Essa parte é muito...
E no segundo episódio, tipo, eu vi gente reclamando que a mesma coisa que aconteceu comigo com o New Girl no ano passado. Que a Fox acabou entregando demais o piloto nos promos. E que aí acabou não achando graça no piloto. Como eu não vi promo nenhuma da série, eu adorei o piloto. E o segundo episódio, pra mim, foi mais engraçado ainda. Aquela cena, o Wellington, acho que você assistiu. A cena que a Kate foge da polícia. Eu morri de rir, porque ela começa a correr desesperada na rua, fugindo da polícia. E, na verdade, a polícia tá seguindo ela, porque o Ben pediu pra, tipo, dar um susto. E ela tá correndo desesperada, eu não posso ser presa, Não, eu morri de rir.
Não, e aquela festa
que tem uma vibe desarmam, muito...
Né? Aquela festa que eles armam na casa do pai, negão, né? Pra inventar que a casa deles é lá, porque eles, tipo, tem que fingir uma situação diferente, a situação financeira, uhum, para a menina poder ficar no colégio.
Quer ver uma coisa pouco que ri? Tipo, ele chega, né, esse personagem, um amigo do Ben, e fala para a mãe: chegou o momento que a gente tinha ensaiado, que não sei o que, vamos. Aí a mãe: filho, eu te amo, não sei o que. Aí ele dá um grito do nada, assim: não é hora para isso, que não sei o que. É tipo bem idiota a cena, mas eu dei risada. Eu tô adorando a dinâmica dos cinco, assim.
Sim, a gente não sabe se vai desandar.
E tem uma vibe
frente,
meio...
né, mas...
ou melhorar, né? Por enquanto, tô achando bem legal.
Tá bom.
A própria menininha também é uma graça. Ela é uma graça, assim. E o legal é porque ela já é grande, né? Ela tem, acho que, 8 anos, por aí, na série. Então ela já pode interagir mais do que, por exemplo, a Hope, vamos dizer assim. E eu ia falar isso, que ela, a série me deu essa vibe bem Raising Hope, Modern Family e tal. Essa coisa meio... que tem a parte de comédia, mas tem a parte fofura também. Que é legal,
não,
de
e
ver,
o bom
assim,
dessa
de
menina...
eu adorei.
O bom dessa menina é que ela, assim, ela é bem criança e não deixa de ser uma boa personagem. Não deixa de interagir legal. Não precisa ser aquela criança super inteligente pra estar ali falando com os personagens adultos. Não, ela faz a parte dela como criança bem, né?
Isso, exato. Concordo. Eu adorei, vou ver mais. E, tipo, já ganhou temporada completa, né? Se eu não me engano. Ou ganhou mais episódios e vai adiante. E eu espero que continue, porque faz uma dobradinha legal com Raising Hope. Acho que passam juntas, seguidas, uma coisa dessa. E é isso. Eu recomendo, se quiserem uma comedinha de família, assim, que faz você rir, meio bobinha, mas bem legal, eu recomendo. Outro estreante no mundo das comédias foi The Mind Project, que o Armando estava esperando ansiosamente, então eu vou deixar pra ele falar sobre o que é a série e o que é que ele achou. Fala.
Muito bem. The Mind Project é sobre uma obstetra, é obstetra, né? Deve ser. Que ela é a Bridget Jones com um emprego bom, né? Então, o seriado tem muitos elementos de comédia romântica, tem muitas citações a outros seriados e a cultura pop. E acho que é isso que traz o charme pro seriado, que me prendeu desde o piloto, não vou largar até que se cancelem, a não ser que fique muito ruim. E assim, por enquanto foram exibidos 3 episódios e eles estão evoluindo bastante. Só que o erro dos escritores, acredito que seja, é os personagens secundários não estão tão bons quanto os personagens principais. E tem um enfermeiro chamado Morgan que é muito pé no saco e deviam tirar ele logo de lá.
Assim, eu também gostei de The Mindy Project. E assim, a Mindy, assim, é uma personagem muito carismática, né? Eu acho que foi isso que me pegou na série, né? O pessoal fala que ela não é bonita e tal, mas ela tem essa, sei lá, tem um carisma especial. Assim, a interação dela com os dois antagonistas dela, né? Que são aqueles dois doutores, um que ela tá pegando e o outro que ela tem aquela relação de cão e gato, né? Acho que na verdade é tudo tensão sexual, né? Reprimida. E é bem legal, mas isso que você falou, que os outros personagens são ruins, são apagados. Eu também não gostei do enfermeiro, eu ainda não vi o episódio 3, mas no episódio 2, quando ele foi contratado, também não gostei. Entendeu? Eu acho que assim, eles têm que sim, consertar a parte dos coadjuvantes, né? Consertando isso, tipo, vai ficar beleza.
É, eu concordo. O piloto, adorei o piloto. Morri de rir de todas as referências que ela fazia, assim, de comédia romântica e tal. A cena do elevador, que foi aquela vibe meio Grey's Anatomy e tal, eu me empolguei de rir dela falando os elementos que tipo, ai, meu cabelo soltou, que não sei o que. Eu achei muito engraçado e ela comparando os homens com quem ela saía com os personagens de comédia romântica. Eu gostei mesmo. Já o segundo episódio, eu não consegui rir de quase momento nenhum, com exceção dos momentos finais, assim, que ela tava no metrô com esse médico que é meio atenção sexual, que nem o Marito falou, e aí eu dei risada um pouco, mas no mais eu achei a história bem apagadinha. O terceiro eu não vi ainda, então não posso opinar, mas eu pretendo continuar pra ver no que vai dar, assim. Eu acho que a protagonista bem carismática também. Aquela menina que fazia The Good Wife, que saiu, né, pra poder ir pra essa série, que faz a melhor amiga dela. Eu acho a cena das duas também bem legal. Com até tem a menininha lá que faz a filha dela, que apareceu pouco, mas deu pra rir quando ela apareceu. Então.
Mas essa menina então, não faz nada não também, né?
Mas, tipo, a Mindy mandando ela calar a boca, acho que foi calar a boca. É uma coisa dessa. No primeiro episódio, foi engraçado de ver.
É, na verdade, essa loirinha tá muito. Eu acho que ela tá muito de fora de tudo, né? Do plot principal. Eu acho que devia tirar ela. Acho que ela não traz nada de importante pro seriado. E no segundo episódio, que eu gostei muito, foi a Mindy narrando a vida das pessoas que estavam no metrô. Eu dei muita risada.
E aquele, tipo, lá no hospital tem, né? Tem o bonitão que ela fica tentando resistir e não consegue. Tem o cara que é o divorciado, que vive de embate com ela. E tem o outro que é o supervisor. O supervisor eu achei tão sem graça, cara. Que é aquele ator meio careca. Eu achei ele tão sem graça, assim.
Tão desnecessário, também achei. Não,
mas
não
eu pretendo... Exato. Mas ela também garantiu aí temporada completa. Essa sim, temporada completa. Então, vai ter pelo menos 22 episódios aí pra gente saber e... no que vai dar a série e se a gente continua assistindo ou não. Só pra fechar o bloco, então, comédia das terça-feiras da Fox, tem minha comédia preferida, Muito Amor, que é Raising Hope, que voltou infinitivamente bem, tentando fazer com que Jimmy e Sabrina se casem pra arrecadar uma herança da avó da Sabrina. O que é que você achou, Will?
Bom, eu gostei muito. Assim, eu até já falei que assim, o meu amor por algumas séries assim, aumentou muito nessa mid-season, e assim, eu fiz uma maratona do restante da segunda temporada e terminei gostando muito. E a série voltou, tipo, sensacional, assim, o nível de piadas muito bom, eles explorando bastante a Mama, que é a bisavó da Virgínia, não sei se é avó ou bisavó, e tipo, tá muito bom, e a roupa tá crescendo, e tipo assim, por mais que ela ainda não fale, eles estão conseguindo fazer ela interagir com umas coisinhas, assim, melhores junto com o elenco principal. Então, tipo, tá ficando muito bom, entendeu? E não sei se a Rebeca já viu o segundo episódio essa semana. E, tipo, tem uma cena da Hope com a Mama, tipo, que é muito engraçado, cara. E, tipo, você vê nítido que eles estão colocando a mina pra interagir mais com o elenco e tá dando certo, né? Eu até botei, assim, os prints lá na review, porque eu adorei a cena, assim, das duas. E, assim, esse fato do Jimmy e a Sabrina estarem noivos agora, assim, tipo, vai trazer muita coisa boa, assim, pra temporada, pra poder explorar isso, entendeu? E a única coisa que eu acho estranha é, assim, se fosse qualquer pessoa, tipo a Sabrina, já teria pulado fora daquele relacionamento. Porque quando ela fala que vai herdar, quando eles descobrem que ela vai herdar a casa, eles começam a ficar igual uns parasitas, mandando eles se casarem, porque pra eles morarem na casa grande e tal, e tipo, né? Qualquer um teria pulado fora, mas a Sabrina tá ali firme e forte.
Mas isso que é legal, sabe? Porque o início da série, né? Era aquele do Jimmy tentar conquistar ela e se apaixonar por ela, mas nunca contar e tal. Mas ao contrário do que muita gente pensava, quando juntaram os dois e formaram um casal, só melhorou, porque a Sabrina é tipo tão louca quanto a família do Jimmy, né? Então ela se adapta bem àquele universo ali. E aí só ficou melhor, e eu adoro ela. Todas as palhaçadas que ela faz assim. Eu acho que a química dos dois juntos são muito engraçadas e muito, muito legal de ver. Mas eu concordo, pra mim a Mau Mau é a melhor personagem. Só ela tá ali na tela, eu já tô dando risada. Na premiere, ela tirando o vestido da Sabrina que morreu e tal. Nossa, incrível!
Não, e quando tá
tem
aquele
também
vídeo
aquele, o amigo...
Quando tá aquele vídeo da avó da Sabrina, na hora do velório, e a mama passa assim do nada com o vestido da mulher, olhando do nada, assim, tipo, como a Miss passando assim pelo meio da sala. Tipo, muito engraçado aquilo.
E eu concordo contigo, eu acho que eles conseguem encaixar bem a evolução das meninas, né, das gêmeas que fazem a Hope, que foram crescendo ao longo do tempo da série, mas apesar dela não ter tanta interação assim, eles sempre dão um jeito de atrair atenção pro bebê. Como no, na Premiere foi ela dançando, não sei lá, junto com a Sherry, né, tocando a musiquinha. Uhum. Do casamento e tal. Então são momentos muito legais de ver. Eu adoro a série. O casal também, né? Os pais do Jimmy também são hilários. Eles na banheira, na Premiere, muito sem noção.
Não, eles são demais.
Eu me divirto muito.
Eu também gosto muito.
Quem não assiste ainda, recomendo muito o Raising. E é isso. Vejo o Raising Hope. Outro piloto da Fox, outra aposta da Fox nessa temporada, foi The Mob Doctor, que é uma série que meio mistura assim o ambiente do hospital com o ambiente criminal e meio uma máfia ali por trás e tal. Well, você que viu mais episódios, explica aí um pouco sobre o que é a série e o que é que você achou dela.
Bom, a série basicamente assim, é de uma médica que ela para pagar a dívida do irmão dela com a máfia. Na verdade, eu acho que não sei se mostraram no piloto, mas eu não sei o que o irmão dela aprontou, que é um mala sem alça, né? E ela começa a prestar serviço pra máfia, pra um bandidão lá de Chicago, né? E o embaixo dela no piloto é que esse bandidão da máfia manda ela matar um cara, né? Aí então ela fica nessa dúvida. Ela até fala no nosso acordo não tava matar. E tipo, ela é idiota, né? Se você trabalha pra máfia, né? Obviamente vai chegar uma hora que matar vai tá em questão. Mas aí ela fica nesse embate, se ela vai matar ou não matar. E chega na hora ela não mata. O bandidão vai pra pegar a família dela. E o que acontece? Ela conhece também um outro bandido, um outro grande bandido de Chicago, que é amigo da família dela. E esse bandido acaba matando esse outro que estava ameaçando a família dela. E só que esse cara, ele fala assim, como eu matei esse cara pra você, agora a dívida que você tinha com ele vem pra mim. E ele dá a opção dela sair de Chicago e viver a vida sem esse perigo, ou continuar em Chicago. E ela prefere ficar e continuar servindo esse bandido aí, fazendo favores lá e matando gente no hospital e tal. E assim, eu achei até legal o piloto, a história é interessante, mas é o que eu escutei assim em alguns outros podcasts, é que meio que ela matou a premissa da série no piloto, porque se a premissa era ela ter essa dúvida entre matar ou não matar, entre ser uma criminosa ali dentro ou não, né? Isso ela já mata porque ela escolhe ficar em Chicago. Quando aquele bandidão que é conhecido dela, amigo dela, dá a oportunidade dela ir embora e ela não vai, ela escolheu ter aquela vida. Então, tipo, já mata o plot do piloto ali, né? Mas, assim, o segundo episódio é muito bom.
E aquele cara...
Pode falar.
Aquele cara também é responsável pela morte do pai dela, né?
Responsável pela morte do pai dela. E assim, eu acho que vai rolar esse plot dela descobrir que esse cara, na verdade, pode ser o pai dela. Porque eu acho que esse bandidão aí, ele gostava muito da mãe dela, e o pai dela era bêbado, assim, vivia maltratando a família e tal. E deve ter rolado alguma coisa nesse sentido, entendeu? O cara foi e matou, talvez pra ficar com a mãe dela, só que alguma coisa não aconteceu, né? E assim, mas o segundo episódio, ele é bem ágil, assim, o ritmo do episódio, as coisas que acontecem, assim, mas, né, não sei se pela baixa audiência, não sei se foi isso que me desanimou, eu parei de assistir, mas assim, é um bom piloto, é uma série boa. Né?
Eu não sei se no segundo episódio é assim, você pode falar que você assistiu, mas me incomodou um pouco no piloto, é que ela é muito... Muito, como eu defino, assim, muito atal em todas as áreas. Tipo, ela é a médica mais foda do hospital, capaz de fazer tudo, de enfrentar os superiores, de fazer a cirurgia e essas coisas todas. Daí ela consegue enfrentar o carinha da máfia na mesma intensidade, com a mesma esperteza, consegue fugir dele, assim, enganar ele como se fosse uma coisa simples. Eu achei que ela, entendeu? Botaram como a personagem fosse aquela melhor personagem do mundo e tal, capaz de fazer tudo, de dominar tudo, e isso me incomodou um pouquinho. E aí eu achei meio que drama demais em série de menos. Tipo, tem a parte da família dela, tem os dramas do hospital, assim, pessoalmente, com os pacientes ou com os outros médicos com quem ela divide o trabalho e tal. Então, pra mim, muita coisa em 40 minutos, vamos dizer assim. Então, eu vendo o segundo episódio, eu mudei um pouco. Achei muita coisa, muito drama pra um personagem só, assim.
É, na verdade, tem bastante elementos, assim. Eu acho que bastaria ela ter os problemas dela com a máfia e os problemas dela com a família. Eles acrescentaram os problemas dela com o pessoal do hospital. Eu acho que isso aí também foi um pouco demais, mas essa questão dela fazer demais, ela tá em todos os lugares, isso aí, tipo assim, toda série tem uma badass, né? Ela é meio assim, ela é tipo, muito competente, né? Toda série, ela como protagonista, eu acho que foi um perfil que eles escolheram pra ela, né? Então isso não me incomodou muito, não.
Podem passar para o próximo, não quero falar nada desse seriado, não. Looking from a window above, it's like a story of love.
Can you hear me? Came back only yesterday. Então vamos falar de Fringe, porque todo mundo estava super ansioso por essa temporada. Infelizmente a última, quinta e última temporada de Fringe, que se passa no ano 2036, quando os observadores tomaram conta da Terra. E aí, Will, o que, é que você achou dos dois primeiros episódios?
Assim, eu gostei bastante do primeiro episódio, da premiere, sim, pelo fato que eles não enrolaram, eles foram direto ao ponto, porque são 3 episódios, última temporada. Então eles têm que agilizar, senão vai ficar muita coisa para ser fechada. Então logo assim, a gente não sabia onde a Olivia estava, eles revelaram que ela estava em Nova York, eles foram, tiraram a Olivia. Então assim, foi muito ágil a Premiere, porque logo que eles ficou naquela coisa de resgatar a Olivia, logo que resgatou a Olivia, o Walter foi capturado e ficou na história de recuperar o Walter de novo, né, resgatar o Walter. Então foi assim, um piloto agitado. E, tipo assim, desenvolveu coisa rápida, entendeu? E eu gostei bastante. E até, assim, aquela história da mensagem que foi implantada no cérebro do Walter, com forma trocada, né? Foi decodificada no cérebro do Walter, e depois ele esqueceu, porque aquele observador entrou na mente dele e meio que apagou, né, as informações. Eu achei bem legal essa parte. E eu achei bem legal aquele elemento do final do episódio também, do Walter ter aquela ligação com a música, né? Que estão tendo teorias aí que a música vai ser uma coisa que vai poder curar a mente do Walter, e isso vai trazer esse plano de volta na mente dele.
Oh.
Mas eu achei legal.
Eu duvido, hein? Porque naquela cena que... Na cena que o observador tá lá tentando extrair a informação da mente dele, falando nessa cena, incrível, né? John Noble arrasa mais uma vez, que cena foda, sangrando os olhos dele lá e... Nossa senhora,
não,
foi
e ele
muito
faz,
foda a cena.
E ele faz e aí, muito convincente, né? Quando ele começa a ter aqueles ataques que o observador tá entrando na mente dele, tipo, muito convincente.
A cena é muito foda. E ele fala o lance da música, né? Que a música ajuda você a mudar. Eu lembro que a frase até chamou minha atenção. Eu até tirei print da tela. Que ele fala que a música muda a sua perspectiva, né? É capaz de mudar a perspectiva do seu pensamento. Então você consegue pensar diferente por conta da música. E aí, que nem você falou, termina o episódio lá ele ouvindo uma musiquinha no carro abandonado e tal. Pode ser, então. Eu acho, se acontecer isso, eu acho bem interessante, porque eu acho bem válido, assim.
Mas tem também agora esse...
E eu adorei também a Premiere. Não, eu ia falar que eu adorei também a Premiere. Eu adorei a personagem da Emma, né? A filha do Peter e da Olivia. Eu achei que... Eita, desculpa. Eu achei que, tipo, ela se entrosou bem com o resto do elenco, assim. Não ficou nada forçado, sabe? E apesar disso, deles, no caso, serem pais, não, serem... ter sido...
são jovens, né? E com uma filha de quase a mesma idade deles.
Exato. Mas eu achei que ficou muito legal. E eu concordo contigo, né, nos textos que você fala que ela tem mais, assim, mais proximidade com o Peter. Então, realmente, com o Peter, ela parece que consegue se abrir mais e consegue se identificar mais. Mas com a mãe, né? Com a Olivia, ela tem aquele meio que aquela admiração de querer ser como a Olivia. Não sei se você também sente isso, mas é meio... A impressão que eu tenho é...
Sei lá, eu acho que, tipo assim, falando do segundo episódio, assim, teve um momento, assim, de desconforto entre as duas, assim, porque a Olivia começou a perceber o tipo de mulher que a Ethan se tornou. É uma pessoa muito mais fria. É, por mais que a Olivia sempre foi muito centrada, mas ela viveu num mundo diferente do que a Ethan viveu. E a Ethan era muito fria, ela fazendo aquele esquema de tortura lá com aquele fidelista, né? Eu não sei como é que é aquele cara, fidelista. E naquela máquina que são dos observadores, né? Pra poder viajar no tempo, e aquilo acelera o envelhecimento, né? Muito boa aquela cena. E eu acho que ficou isso entre a Olivia e a Eta, né? Mas, assim, a Eta, a relação que eu vejo dela com os pais é meio assim de... Tipo assim, eles tentando aconselhar ela, né? Tendo essa coisa mesmo dela agir por impulso, agir porque foi criada dessa forma, e eles tentando amenizar isso. Tanto o Peter, naquela cena que eles tentam voltar a luz pro laboratório, ligar a energia no laboratório, tanto na cena em que a Olivia tá lá naquela salinha torturando o cara junto com a Ita, né? Que ela vai e tenta ver um lado mais humano daquele homem e tal, e a Ita percebe aquilo, ela vê na Olivia um exemplo de mulher, entendeu? Mais sábia, tanto que ela deixa o cara livre depois no final do episódio. Eu achei essa relação deles muito legal. Mas essa questão do plano deles pra resgatar as fitas que tá me preocupando um pouquinho, né?
De eles ficarem só presos nisso, né?
Isso, exatamente.
Só presos nessa. De recuperar essas fitas. Mas acho que não tem pra onde correr, vai ser isso, viu? A cada episódio recuperar uma fita diferente. São quantas? Eu não lembro quantas que o Walter falou agora.
Eu não sei. Não lembro. Eu procurei, eu ouvi falar, eu li num grupo lá no Facebook que eram 11. Mas eu procurei depois no episódio, eu não sei se eu perdi alguma coisa, eu não vi quantas fitas seriam. Então esse é esse o meu medo. De ficar toda semana uma fita e, tipo, ficar nisso, nessa coisa, né, mecânica, né? Mas, assim, depende, né? Às vezes
o
pode...
que é, ficar, tipo, mais pra segurar do que...
Isso, mas pode ficar nisso também e surgindo mais mistérios, né? Tendo reviravoltas, entendeu? Às vezes, tipo assim, eles recuperam algumas fitas, aí depois perde, acontece alguma coisa, aí volta de novo pro plot da mente do Walter recuperar o plano. Pode ter vários reviravoltas, mas, assim, eu tô meio preocupado com isso. Mas
o legal é porque... O legal é que como eles avançaram no tempo, então tem todo um território assim que a gente não conhece, que eles vão apresentar pra gente ao longo da temporada, né? Que é tudo o que aconteceu na Terra depois que os observadores tomaram conta. Então isso é interessante. O que tá me incomodando é que no episódio 2 eu achei várias falhas. Quer dizer, eu achei uma falha, você achou outra... Que, tipo, antes de Infringe eu não conseguia, eu só conseguia ver falhas quando eu parava pra ler fóruns e ler grupos e coisas e tal, que aquelas pessoas obcecadas ficavam aparecendo assistindo a série só pra ver erros de continuação ou algum erro. E no segundo episódio não, no segundo episódio eu assisti no episódio normalmente, de primeira, já encontrei um erro, que foi aquilo que eu te falei da energia, né? Eles estão sem energia no laboratório, mas o Walter consegue... copiar a íris do cara olhando pro monitor. Então, de onde veio a energia daquele monitor? Aquilo me incomodou muito. Fora o lance que você falou também do observador não conseguir ler a mente do Peter.
Mas isso
eu acredito que eles possam explicar futuramente.
Pois é. Isso aí, assim, algumas coisas eu li em fórum também. Eu fui pesquisando pra ver algumas coisas que eu tinha deixado passar. Então tem isso do observador não ter lido a mente do Peter, né? Aí tá tudo bem, porque ela é filha da Olivia, que foi tratado com Cortex Fan e tal. E a questão de não terem alertado os observadores sobre ela. Porque no final do primeiro episódio, o Windmark, o chefão dos observadores, ele descobre que a Ita é a menininha que tá ajudando o Walter. E tipo, eles dormiram, acordaram, foram pra uma nova aventura, um novo plano, e tipo, nada. Ele não tomou providência nenhuma, entendeu? Pode ser igual você falou, que ele tá esperando alguma coisa a mais acontecer pra poder dar o bote. Mas isso me incomodou também.
É, porque tipo, né, ela faz parte da Fringe Division e tal. O certo seria já ter as informações todas sobre ela e já realmente irem atrás. Mas não, eles estão conseguindo, no caso, no episódio 2, eles conseguiram se virar muito bem. Nem teve muito embate, assim. Não teve, na verdade, nenhum embate, além do cara que apareceu lá. O cara da resistência.
Assim, é igual você falou que a questão do Peter ser do lado B, que eles não conseguem ler a mente dele. Eu também pensei nisso, pensei em colocar na review, mas acontece, se os observadores não andam por qualquer timeline, qualquer lado que eles estavam, lado A, lado B, então acho que não tinha muito a ver essa questão, né? Eu fui analisar, eu pensei isso, mas eu fui analisar, às vezes é um furo mesmo, né? Vamos ver se eles vão explicar mais pra frente.
Pois é, se eles não explicarem, vai ficar um furo. E é isso que tá me incomodando um pouco, porque... Que eu falei, eu nunca conseguia de primeira, assim, visualizar alguma falha no roteiro da série ou na continuação da série. E esse segundo episódio tendo três coisas tão marcantes assim logo de vez, incomoda um pouco, me dá aquela sensação de meio que desleixo, que eu não queria, né? Mas acho que não, acho que eles vão, eu torço, pelo menos, que eles consigam
eles vão explicar isso.
Finalizar a série do jeito que ela merece, né?
E essa questão do Windmark, provavelmente ele tá esperando alguma coisa. Alguma coisa acontecer, eles chegarem mais perto de alguma pista pra poder dar o bote final, né? Cartada final e sei lá, atrapalhar
os planos dele. Tem um lance também, né? Também que o Bell tá preso no Amber, que o Walter só cortou a mão dele naquela vez, né? Então ele em si, como pessoa, tá preso lá. Então alguém pode libertar ele também. E várias coisas podem surgir daí também. Ah, uma coisa que eu tava falando com você, que eu não sei se eles vão trazer de volta, mas eu gostaria, era o lado B, né? Não sei se eles vão mostrar o pessoal do lado B outra vez, mas eu gostaria que eles trouxessem de volta, assim. Acredito que não, sinceramente, eu acho que não.
A gente tava discutindo que, tipo assim, os observadores dominaram só o lado A, por quê? Né? Mostrar o lado B, porque...
É, não eu, o normal seria que... Exato. Mas aí daí eu não sei, acho que ele é capaz de não mostrarem mais não, porque meio que fechou o portal aí, teoricamente, né? Ninguém seria capaz mais de voltar lá pro lado B. E aí também mostrar o lado B aleatório, assim, só por mostrar, não faz muito sentido. Não sei. Mas enfim, eu torço pra que os produtores consigam finalizar a série bem, do jeito que ela merece. Não tô achando ruim os episódios, só tá me incomodando um pouco isso de conseguir perceber as falhas e tal. Mas é esperar pra ver o rumo que vai seguir nesses 11 episódios finais aí.
Sim.
Não. Vai lá. Comentem sobre Glee, quarta temporada. Todo mundo diz que, né? Leio tweets dizendo que a série voltou a ser tão boa como era. Que eu nunca achei, mas enfim. O que é que tá acontecendo? Conte aí.
Mas aí é uma coisa que eu vou falar. Eu não sei aonde que o pessoal vê isso tudo no piloto e nem na primeira parte da primeira temporada. Eu vejo uma série comum. Eu acho que a série só cresceu, com exceção da segunda temporada, que eu achei ruim. Mas eu não entendo. E a quarta temporada tá muito boa.
Eu acho que Glee não voltou a ser boa. Glee agora finalmente está boa. Porque não tem como a gente comparar aqui do início com o Glee agora. Porque está outro seriado, completamente diferente. Se vocês pegarem o roteiro de Glee, as primeiras três temporadas, não tem nada a ver com o que está agora. Está muito melhor. A direção está muito melhor. As escolhas da música estão incríveis. Todas as músicas batem com o... dos personagens, bate com as cenas. Então tem, claro, que alguma coisa ou outra já tem pra melhorar, como eles saem da sala de treino e de repente estão no palco já dançando e cantando com uma coreografia mega elaborada. Mas o seriado com certeza tá muito melhor, virou outro seriado e tá bem, então, pra equipe.
Deixa eu falar que tem um ser intruso que abriu a boca agora que tá falando de Glee. Flávio tem que... Fale, minha filha.
Então, eu acho que tá uma delícia assistir Glee essa temporada, porque finalmente, né, eu, pelo menos eu tô conseguindo ver a série que eu via na primeira temporada, né, que tinha uma história e tal, que não era só aquela coisa da música, das músicas jogadas, assim. E eu acho que a Rachel, principalmente, tá muito mais legal, a personagem dela agora, sem o fim, vai ficar enchendo o saco, porque dormia, né, com ele. E tá muito legal a história toda, eu acho que as músicas, né, a trilha sonora tá encaixando direitinho com as histórias também, concordo com a Amanda. E eu acho também que os personagens novos, que eu achei que ia ser muito chato, tá muito legal e tal. As histórias estão bem interessantes, assim. É meio que a, como fala, a segunda geração, assim, de Rachel em si, mas eu tô gostando, tô achando bem legal. E são personagens que cantam bem também, né? Não sei porque que eles estão insistindo em colocar a Britney pra cantar, porque, né, desastre total. Mas tirando isso, assim, eu acho que tá bem legal e acho que vai evoluir bastante ainda. Tá só no terceiro episódio, né? E é bom que não é mais aquela coisa que você fica assim, ah, essa semana tem Glee, ok, quem se importa, né? Tipo, agora você fica mal esperando esse jogo e tal. E eu acho que é isso que uma série deve fazer, né? Deixar a gente ansioso e tal. Então tô gostando bastante.
É, mas eu tô gostando eu tô gostando do destaque que estão dando pra Britney. Assim, mesmo que ela não cante muito bem, mas assim, em questão de comédia, porque Glee ainda é comédia, apesar desses momentos. Então ela tá fazendo jus a esse título da série, entendeu? Com as histórias dela. E, tipo assim, o que eu vou falar, né? Vocês já falaram tudo, né? A série tá boa, a série voltou muito boa. E a Rachel, ela cresceu bastante como personagem. Eu, assim, eu sempre gostei dela, mas agora tô gostando mais. E, sim, ela tá bonita, sim. O pessoal fala que ela não é, mas eu acho ela tá bonita. E, pô, tá mandando ver, cara. Tá legal.
Ela não é, mas tudo bem.
Ela é, eu acho. Ela tá bem... tá bem saudável nessa temporada. E...
saudável.
E, tipo assim, o fim, né? Pra que o fim na série, né? Que ele... assim, nesse quarto episódio, cara, assim, ele foi bem, ele foi essencial. Mas eu fiquei constrangido, assim... por todas as cenas dele, porque ele é muito perdedor, cara. Ele não sabe o que ele quer fazer, ele tudo que ele faz é ruim,
mas,
entendeu?
Mas
ele,
na verdade, assim, o que eu achei foi que nesse último episódio ele foi coadjuvante pra Lia, né? Porque foi ela que arrasou, tipo, foi ela que tomou a cena ali pra ela. Ele foi só, tipo, como se fosse um objeto ali pra ela brilhar, porque eu não senti nada assim vindo dele, foi mais ela mesmo. Que...
Não, e a atuação dele foi ruim, cara. Aquela cena que ele chega no colégio e abraça o professor Chu, cara, ó, tipo, péssimo, já chorei melhor.
Vergonha alheia.
De teatro, vergonha alheia. Muito ruim. E ela deu show na última cena que ela termina com ele, cara. quando ela fala todo aquele discurso dela, cara, foi demais, cara. Ela como atriz, sim, foi a melhor atuação dela que eu já vi durante toda a série.
É, eu concordo mesmo. Eu acho que o personagem, o Blaine, ai, tô confundindo já tudo. O Blaine, eu acho que ele tá muito bem também. A cena que ele conta lá pro Kurt que ele, né, saiu com outra pessoa também foi super bonita e tal. Achei que ele mandou bem também. Tô gostando bastante.
Eu acho o Blaine muito forçado, mas eles têm que cuidar que agora eles estão com um número enorme de personagens e estão deixando alguns de lado de novo. O Ryan Murphy nunca foi bom assim de cuidar muito dos personagens dele, e ele tem que prestar atenção nisso um pouco mais.
Pois é, ele colocou esses dois personagens novos, né? Que é a Marley e o Jake. E sim, eu gostei deles na Premiere, mas eu acho que tipo assim, já tá demais. Ele tá desenvolvendo esse casal e tá esquecendo de novo de Tina e do pessoal que ficou lá no colégio mesmo, né? Tipo, sempre que tá sempre apagado. E outra coisa que eu queria falar, eu vi o promo do quinto episódio e tipo, tão voltando alguns personagens e eu falo pra quê, né? Porque não precisa esse monte de gente. Tipo, Mercedes, Mike Chang, quem se importa com história? A gente já não se importava quando eles estavam na série, né? E agora que a série tá boa, não tem porquê deles voltarem. Sinceramente, eu acho que é perca de tempo. Fazendo menção a Gabi e a Karina, que elas estavam revoltadas com o término de Britana. E eu também fiquei assim, me emocionei bastante com a cena, assim. Assim, não é que eu achei uma sacanagem elas terem terminado, porque, pô, a vida tem que continuar, né? Tipo assim, ficar prendendo uma outra não tem sentido, mas assim, a cena em si foi muito emocionante, né? Assim, eu gostei bastante do desenvolvimento das duas ali. Achei que o retorno da Santana deixou a desejar. Assim, ela foi bem no episódio, passou bastante emoção, mas tipo assim, principalmente em relação a Kiri, que é aquela nova personagem, que todo mundo tava querendo que a Santana desse um chega pra lá na menina, ela acabou que não deu, né?
Eu gostei que terminaram com esse relacionamento à distância. Eu acho que ia ficar uma coisa muito pesada pro seriado e todo mundo ia acabar enjoando os casais. Agora, pelo menos, eles estão livres pra fazer novas histórias.
Com certeza.
Eu acho que foi legal, porque foi uma decisão, tipo, madura, assim, da Santana, né? É uma coisa que a Brittany não conseguia enxergar, ela conseguiu. E eu acho que foi bom, porque mostrou que também a personagem evoluiu, né? Já percebeu que não é mais a líder do ensino médio, assim. Ela tá na faculdade, então tem que mudar de estudo, então eu gostei. E eu achei que eu também acho que se continuasse assim, na distância, ia ficar muito chato. Aquelas cenas do Skype, elas conversando pelo Skype, tava muito chato, então eu acho que foi melhor assim.
Então é isso, galera. Depois de 1000 anos, estamos aqui terminando. Acho que a gente vai começar o quê? Uma segunda temporada do Podfreaks, né? Porque, enfim. Espero que dessa vez a gente consiga manter a regularidade disso aqui. Espero que vocês tenham curtido. E é isso. Até a próxima. Se quiser me seguir no Twitter, @bkbar.
Muito bem, pessoal. Ficamos por aqui em mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.
Isso aí, pessoal. Quem quiser me seguir no Twitter é @Wellington_IGN, mas eu quase não tô lá. E quem quiser me adicionar no Facebook também, vai ser mais fácil você conversar comigo sobre séries.
Bom, gente, eu cheguei agora, né? Não tô indo embora, mas quem quiser me seguir é @Fai. E um beijo e até a próxima.
É isso, até a próxima. Tchau.
O melhor piloto dessa fall season é Nash View, com certeza.
Eu também gostei.
Então, não, pera. A ordem da Fox eu acho que tá legal.
Eu deixei aqui pro final porque, né?
Eu vou xingar muito.
Eu posso sair e deixar vocês falando.
Não,
né?
Você vai escutar, porque você depois vai ficar com vontade de assistir e vai fazer uma maratona.
Ah, tá.
Lindo! É.
Pode ser. Você
amarrar a Rebeca, igual a gente falou aquele dia, né?
Ah, exatamente.
Eu acho que eu vou
colar os seus olhos assim, com durex, é uma fita. Isso, e uma TV de 42 polegadas com Blu-ray de
Glee. Vocês estão assistindo série de terror demais, pode parar, viu? Pode parar.
Por que vocês largaram o DBBT, gente?
Tá chato.
Chato.
Porque
Glee, ele assiste quase obrigado uns pedaços sobre.
Ana tá fazendo uma boa ação dela, né? Ela quer ir pro céu, entendeu? Por isso que ela tá fazendo isso.
Sexta-feira, quando ele vem aqui em casa, ele vai ter que assistir.
Só que não.
Tadinho do Edu. Tá sofrendo. Torturas. Tá. Momento de tensão.
Sei lá. The Good Wife. A gente começa falando de The Good Wife.
Pode ser. Eu não vi o 2. Vocês viram um 2? Eu não vi o
2. Depois eu vi. Foi melhor, hein? Foi melhor que o primeiro. Foi bom.
Foi melhor?
Igual. Foi igual. Vamos começar então?
Dudu.
Vamos. Ele vai entrar?
Cadê o povo pra fazer essa coisa? O Max já morreu, Flávia?
Bando de noveleiro. Gente, vou só pegar água aqui também e já volto.
Legal.
Olha lá, travou. Já começa bem, a gente começa no impacto. Enquanto tá falando de novela, nunca trava. Daí
pois
na hora que
é,
começa a gravar.
Peraí rapidinho, já vou. Vou no banheiro.
Ai, meu Deus. Quem manda ficar enrolando? Ai, nossa, Armando?
Oi.
Ah, e aí, tudo bom?
Tudo
bem. Dá pra falar oi pra galera?
É.
Tá, mas nós estamos gravando? Peraí.
Estamos gravando. Quer que eu puxe de novo?
Aí, deu problema de novo.
Ele Armando? É, ele não tá ouvindo, gente.
Ei.
Aí.
Nossa senhora.
Armando. De novo, ai meu Deus.
Quer desligar ou eu chamar de novo pra ver?
Deixa eu fazer.
Mas acho que é lá com ele, porque
é
aqui
com
tá
ele.
De boa. Com a Ana.
A Ana também. É só o dele.
É só o dele. Nossa, mãe. Já demorou.
Ainda botou lá no Facebook. Maldita novela.
Gente, cadê a Ana? Falar logo de Raising Hope, que é comédia?
Pode ser.
Isso, falam que essa não sei de nada.
Deixa eu chamar o Armando pra gente.
Tô aqui.
Mob Doctor. Eu vou aqui. Tá aí? Você viu Mob Doctor?
E o piloto só.
Que agora é eu que vou dormir.
Pra dar tchau pra poder dormir.
Eu não vou xingar porque eu gosto de xingar quando eu tenho propriedade. Então, se eu não assisto, eu não vou xingar.
Então, assista,
eu vou deixar vocês assista, falando aí.
Assista, Rebeca, assista.
Não, não. É, eu vou mandar um salve em nome da Ana, que evaporou e não deu notícias. Provavelmente deve ter caído a internet. Acho que ela caiu mesmo.
É isso, até a próxima.